Mais um discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Mais uma oportunidade na qual o presidente falou em tom de campanha numa situação oficial em que estava ali para representar o país. Mais uma ocasião que contribuiu para a imagem deteriorada no exterior do presidente brasileiro, que agora tenta a reeleição. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 20 de setembro de 2022, dia em que Bolsonaro discursou na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O evento acontece na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. Durante 21 minutos, o presidente, que está em campanha para a reeleição, discursou sobre o que ele acredita ter sido bom no seu governo. Ele passou por temas como o meio ambiente, a pandemia da Covid-19 e a economia do país.
No discurso, Bolsonaro também inflou a sua popularidade ao tratar de questões da política doméstica. Nas pesquisas de intenção de voto, a menos de 2 semanas da eleição, ele aparece em segundo lugar, atrás do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, que em alguns levantamentos aparece com chance de vencer a disputa no primeiro turno.
No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram 1 bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro 1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado.
Esse que você ouviu foi o Bolsonaro no discurso da ONU. Ele falou do adversário Lula sem citá-lo nominalmente, dizendo que o petista foi condenado em 3 instâncias. Ele não diz que os processos contra o ex-presidente foram anulados.
Bolsonaro manteve o tom de campanha ao longo do discurso, elencando feitos do seu governo e, em alguns casos, distorcendo a realidade para fazer isso. O presidente disse que a economia do país está em ascensão e que o Brasil é exemplo de proteção ambiental e de defesa dos direitos humanos, duas áreas em que o seu governo é amplamente criticado, dentro e fora do país. Ele também falou que o Brasil lidou bem com a pandemia da Covid-19, que matou mais de 680 mil brasileiros.
O presidente usou o discurso na ONU para exaltar a criação do Auxílio Brasil e a redução de impostos, que levou à queda dos preços dos combustíveis, além de comemorar privatizações de empresas estatais. Em determinado momento, Bolsonaro afirmou que considera os atos eleitorais realizados no dia 7 de setembro, quando foi comemorado o bicentenário da independência do país, abre aspas, a maior demonstração cívica da história, fecha aspas.
Desde 1955, é o presidente brasileiro que dá início aos discursos dos países na Assembleia Geral da ONU, seguido do presidente americano e dos demais membros. Em geral, os líderes costumam discursar sobre grandes temas que desafiam a humanidade, geralmente correlatos aos temas centrais do evento naquele ano. Em 2022, os focos principais do encontro são a crise climática e conflitos armados.
Esse foi o 4º discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral desde que ele tomou posse como presidente do país em 2019. Na maior parte das vezes, Bolsonaro atacou países governados pela esquerda na América Latina e também vendeu uma versão fantasiosa do Brasil, sobretudo na área do meio ambiente.
A crise climática, que é um dos pontos mais críticos da imagem de Bolsonaro no exterior, foi minimizada pelo presidente. Ele destacou o fato da maior parte da Amazônia brasileira ainda estar de pé, sem citar que o governo dele desmontou estruturas de fiscalização e colocou em prática uma gestão ambiental que levou a recordes de desmatamento na região.
Horas antes do discurso de Bolsonaro, um grupo fez um protesto, projetando imagens críticas ao presidente nas paredes do prédio da ONU. Nas montagens, Bolsonaro foi chamado de vergonha e desgraça. A projeção foi reivindicada por um grupo de ativistas e acadêmicos de universidades americanas.
O jornal The New York Times destacou que o presidente brasileiro usou o tempo na Assembleia Geral para fazer campanha eleitoral. O jornal escreveu, abre aspas, que no palco mundial, o presidente brasileiro faz campanha para o emprego que ele pode perder, fecha aspas. O New York Times destacou que a fala de Bolsonaro provavelmente foi um alívio para os líderes mundiais que estavam presentes, por não ter incluído ataques ao sistema eleitoral brasileiro.
Antes de chegar em Nova York, a comitiva de Bolsonaro passou pela Inglaterra para representar o Brasil no funeral da Rainha Elizabeth II. O presidente também foi criticado por usar a viagem oficial para fazer campanha para a reeleição.
Em Londres, Bolsonaro discursou na frente da Embaixada Brasileira, onde ele ficou hospedado. A apoiadores que estavam lá, ele afirmou que não tem como ele não vencer as eleições de outubro no primeiro turno, desacreditando as pesquisas de intenção de voto que apontam para um cenário diferente.
You are disrespecting Brazil. You are disrespecting Brazil. This is the day of the Queen's funeral. This is the day of the Queen's funeral.
Isso que você ouviu foi uma discussão entre um inglês e brasileiros que estavam na frente da embaixada após o discurso de Bolsonaro. O cidadão britânico diz que os bolsonaristas que estavam gritando no local estavam desrespeitando o Brasil. Ele também diz que aqueles brasileiros deveriam mostrar respeito pela morte da rainha.
O jornal britânico Independent destacou que, abre aspas, Jair Bolsonaro é acusado de usar a visita ao funeral da rainha como um comício, fecha aspas. O The Guardian, que também é uma publicação britânica, disse que o presidente brasileiro voou para Londres para, abre aspas, discursar aos seus apoiadores sobre os perigos dos esquerdistas, do aborto e da ideologia de gênero, fecha aspas.
Desde o início do seu mandato, Bolsonaro buscou uma aproximação com líderes da direita, como o ex-presidente americano Donald Trump, o ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Ele também se distanciou de parceiros comerciais históricos, como a Argentina, e teve atritos por razões ideológicas com a China, a maior parceira comercial do Brasil há mais de uma década.
De acordo com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões, o governo Bolsonaro adotou uma política de ruptura institucional. Numa entrevista ao Nexo, Casarões disse que o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, perdeu espaço e centralidade, e que o presidente adotou uma política externa personalista, que gira em torno das suas convicções pessoais.
Ainda segundo o professor da FGV, as atitudes do governo Bolsonaro nas relações exteriores têm como norte três pilares caros a ele e à sua base política: o anticomunismo, o antiglobalismo e o nacionalismo religioso. Isso tem pautado a busca de aproximação com líderes de outros países, priorizando aqueles com visões semelhantes.
Com o fim do mandato se aproximando, a imagem de Bolsonaro como um líder antidemocrático tem se consolidado no exterior. Um caso emblemático recente aconteceu em julho de 2022, quando ele reuniu embaixadores estrangeiros no Palácio do Planalto. Numa reunião de 40 minutos, Bolsonaro atacou o sistema eleitoral brasileiro e fez diversas alegações falsas e distorcidas sobre as urnas eletrônicas. Essa reunião teve uma repercussão internacional negativa e fez veículos de imprensa de vários países compararem Bolsonaro com Donald Trump.
Isso porque a tentativa de desacreditar o sistema eleitoral também foi feita pelo ex-presidente americano, quando ele perdeu a reeleição para Joe Biden em 2020. As atitudes de Trump insuflaram em seus apoiadores, que tentaram barrar a posse de Biden no dia 6 de janeiro de 2021. O episódio de invasão ao Congresso americano terminou com 5 mortos e diversos feridos.
No início de setembro, já durante a campanha eleitoral brasileira, a revista britânica The Economist publicou uma reportagem de capa classificando Bolsonaro como o homem que quer ser Trump. A revista é uma referência do pensamento econômico liberal no mundo. Em 2018, às vésperas da eleição que elegeu Bolsonaro, ela já havia apresentado o então candidato como a mais recente ameaça da América Latina. Em 2022, numa nova campanha, a revista chama o presidente de uma ameaça à democracia brasileira, seja em caso de vitória, seja em caso de derrota nas urnas.
Na quinta-feira, 22 de setembro, estreia o filme A Mulher Rei, estrelado pela atriz americana Viola Davis, que conta a história das guerreiras do reino de Naomé. Durante os séculos 17 e 19, o reino manteve relações próximas com o Brasil no comércio de africanos escravizados. O redator César Galeone escreveu sobre a obra. César, qual que é a história real por trás do filme?
O filme A Mulher Rei se passa nos anos 1820 no reino de Naomé, atual parte do Benin, no oeste da África. O filme mostra a organização e a atuação das Agogi, uma junta militar de Naomé que era formada só por mulheres altamente qualificadas para o combate. Documentos históricos da época mostram que elas despertavam terror em todos os inimigos que entravam em guerra com Naomé. Uma versão ficcional das Agogi ficou famosa a partir de 2018. São as Dora Milaje, as guerreiras supremas do reino de Wakanda no universo do Pantera Negra dentro dos filmes da Marvel. A protagonista de A Mulher Rei é a Naniska, interpretada pela Viola Davis, uma general das Agogi que quer convencer o rei Gezo, interpretado pelo ator John Boyega, a parar de negociar a venda de pessoas escravizadas para outros países e tentar frear o avanço colonialista. O filme tem um pezinho na realidade, mas muito dele foi ficcionalizado para efeitos dramáticos e para mostrar a força dessas guerreiras.
E César, qual que é o papel do Brasil nessa história?
O Brasil tem um papel importante no filme porque o país comprou milhões de negros raptados das mãos de traficantes de Naomé. O tráfico negreiro era a principal fonte de renda da economia de Naomé. E essa relação comercial era tão estreita que Naomé foi a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil a partir de 7 de setembro de 1822. Por isso, o Brasil é importante para o desenrolar dos conflitos entre a Nanisca e o rei Gezo.
Esse texto do César você pode ler no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos, a colunista Andrea Coutinho Lobac escreveu essa semana sobre a importância de levar em conta a crise climática e a preservação da Amazônia na hora de escolher o voto. Ela conta agora pra gente por quê.
Nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. Então, às vésperas das eleições, há uma profunda guerra de narrativas sobre a hierarquia das prioridades da agenda política, social e racial. Um fato transversal é a nossa Amazônia, onde 70% da população vive em áreas urbanas e há uma diversidade imensa de populações, etnias, raças e desafios territoriais. Na minha segunda coluna, eu mencionei sobre recordes trágicos e recentes de destruição na região amazônica e como esses números evidenciam que as eleições de 2022 no Brasil serão determinantes para o futuro do país e do planeta. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento amazônico atingiu o segundo pior índice da história no mês de agosto e mais de 33 mil focos de calor foram mapeados. Entre essas muitas perdas, retrocessos e desesperanças, como eu falo no texto, cada voto pode ser decisivo para o nosso presente e futuro. Quando a gente vota pela Amazônia, a gente não vota apenas contra perdas quantitativas, como esses números apontam. A gente também vota por saúde, vidas, qualidade de ar, segurança territorial e incontáveis outros prejuízos econômicos, sociais e ambientais para a história da Amazônia. E aí, vale lembrar que a Amazônia concentra a maior biodiversidade do mundo, abriga populações indígenas, negras, quilombolas, e votar por ela é um ato de justiça climática e socioambiental, já que ela vem sendo constantemente ameaçada, não apenas pelo desmatamento, não apenas pelo garimpo, queimadas, mas também seus ativistas e defensores da floresta em pé. E por falar em floresta em pé, eu queria lembrar da atual campanha Amazônia de Pé, que é uma lei de iniciativa popular que destina as florestas públicas na Amazônia para a proteção dos povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores extrativistas e unidades de conservação. O lema é: o poder de manter a Amazônia de pé está em nossas mãos. Então eu convido todo mundo a conhecer a campanha amazoniadepé.org.br e nessas eleições votar pela Amazônia.
Você pode ler a coluna da Andrea no nexojornal.com.br/futuro.
Da imagem de Bolsonaro no exterior, passando pelo lançamento do novo filme da Viola Davis e terminando com um voto consciente pela Amazônia, durma com essa.
com roteiro de Suzana Souza, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Galeone e Andréa Coutinho Lobac e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!